A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva chegando com a nova edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo, diretamente de Portugal, via WhatsApp e numa semana em que tudo deu certo para quem jogou em casa, Ariane Ferreira.
Muito obrigada, Jeff Paiva. Nada como a nossa casa, na verdade. Melhor lugar para a gente estar, com as pessoas que a gente está confortável, tá confiante. A gente conhece o terreno, como dizem por aí, a gente conhece cada curva do vento da nossa casa, na verdade. Muito bem. Acho que não há lugar melhor para a gente falar de tênis e curtir um tênis, no caso, com essas grandes estrelas jogando, do que a nossa casa também. Bora falar de tênis.
É isso, foi uma semana de títulos caseiros, o Federer em Basel e o Dominic Thiem em Viena, além de bons resultados também para o tênis brasileiro, o Challenger de Lima, que a gente comentou muito na semana passada, ao falar do Future de São Paulo, que aconteceu lá no Paineiras, com a entrevista com os meninos que jogaram aqui, que muitos estavam indo lá para Lima. A gente teve muitos brasileiros jogando e um belíssimo resultado com o título do Thiago Monteiro, que a gente vai comentar no decorrer desta edição. Ainda também nessa edição do podcast, a gente fala sobre o final do nosso teste com as bolas Trinity da Wilson, que são as novas bolas revolucionárias que prometem durar muito mais e ter menos impacto no meio ambiente, porque não precisa de tanto plástico, porque não tem a pressão. Elas vêm num cartão de papelão e a gente tem um relatório final de teste que a gente fez jogando e também dando essas bolas para bater com um professor, que é o Thiago Previd, lá da Academia Paulistana de Tênis, e que ficou com as bolas durante duas semanas batendo, e a gente tem agora uma análise de qual a durabilidade real dessas bolas, se dá para substituir pelas bolas que a gente está acostumado a ver a longo prazo para quem joga em clube, por exemplo, e não jogos de alta performance que precisam das bolas tão rapidamente. Este é o Backhand na Paralela, seja muito bem-vindo.
Olá, ouvinte, tudo bem?
Nós da Associação Brasileira de Podcasters, ABPod,
temos um convite para você.
A Pod Pesquisa 2019 já está publicada.
E sua participação é essencial para sabermos mais sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil.
O formulário online da Pod Pesquisa 2019 está disponível no site da ABPod.
Acesse abpod.com.br.
Desta vez, vamos focar no perfil do ouvinte.
Mas se você também é produtor, estamos preparando novidades para você.
A Pod Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro
a 15 de dezembro de 2019.
Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
A Pod Pesquisa 2019 é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts.
Juntos pelo Podcast Nacional.
Você ouviu então aí o spot da pesquisa ABPod 2019, a pesquisa que quer saber um pouco mais sobre quem ouve podcasts no Brasil. Você que ouve a gente e ouve outros podcasts também, pode acessar o site da ABPod, abpod.com.br, responder a perguntas sobre os seus hábitos de consumo de podcasts, e isso vai ajudar a desenvolver mais o mercado e a entender melhor qual é a audiência dos podcasts no Brasil. E isso faz com que todos nós que produzimos podcasts e também para quem ouve, possam ter produtos melhores e também mais entendimento da real possibilidade dos podcasts como ferramenta de publicidade. Todo mundo está falando, é o ano do podcast, a coisa está andando muito bem, a audiência está aumentando, mas não deu para entender ainda quais são os KPIs, por exemplo, quais são os dados que o anunciante pode tirar de podcast, que não seja só o número de downloads, por exemplo, de ouvintes. Como é que é a integração desse podcast na rotina diária das pessoas, no que a gente chama em publicidade, da jornada do consumidor, na consideração, na decisão de compra. Então é muito legal que você que está ouvindo a gente possa responder a pergunta da PodPesquisa 2019, da pesquisa da Associação Brasileira dos Produtores de Podcasts, e ajudar todos nós a entender melhor o público e trazer para você um produto melhor, não só em conteúdo, quanto também em publicidade que seja relevante para vocês, com serviços e produtos que sejam interessantes e não só intrusivos, como é um comercial de publicidade de televisão, um pop-up numa internet, por exemplo. Obrigado por você estar ouvindo a gente e por você que vai responder ou já respondeu a pesquisa da ABPod 2019. Muito bem, vamos falar então do final do ano, está chegando o final do ano no tênis internacional. E esta semana saiu a definição dos 8 jogadores que vão disputar o ATP Next Gen Finals, que é aquele torneio que reúne os jogadores abaixo de 21 anos de idade em Milão. E é uma espécie de decisão da nova geração. E o legal, a gente já comentou em outros episódios anteriores também do podcast, é que muita gente que joga, que é elegível até para jogar esse Next Gen Finals, já está subindo e já está chegando em bons resultados no ranking tradicional da ATP. E a Nani tem algumas análises sobre quem se classificou para esse torneio final que começa no iníciozinho de novembro em Milão.
É mais uma vez, né, a terceira edição do Masters do ATP Finals, na verdade, de Milão, Next Gen. E a gente tem o Finals tendo a ausência de um nome importante, aliás, de dois nomes importantes, e também contando com um elenco de jogadores que, inclusive, não figuraram no circuito ATP firmemente durante todo o ano. Primeiro, vamos falar um pouco das duas baixas que o torneio está sofrendo. A primeira, mais importante, do atual campeão, do Stefano Tsitsipas, que, bom, em detrimento da campanha dele, ele se classificou para o ATP Finals de Londres. Ele vai preservar o físico e vai disputar o torneio junto com os tenistas mais velhos, as pessoas mais centradas no circuito. E não custa lembrar que a chave do ATP Finals de Londres já tem garantido o Djokovic, o Nadal, o Federer e o Daniil Medvedev. Então, é uma chave dura e o Tsitsipas, quanto mais ele pudesse preservar para participar e fazer bonito nessa campanha, seria importante, porque senão ele pode fazer um histórico à la Guillermo Coria. Quem que não se esquece que o Coria nunca venceu um jogo de Finals, apesar de ter se classificado umas 3 vezes para o Finals, ele nunca venceu um jogo de Finals, um jogador do gabarito do Coria. Então, é preciso estar preparado para esse torneio, porque é a última semana do ano e, querendo ou não, está todo mundo cansado. Além disso, o Tsitsipas corre, vai ficar meio solto na chave, pode pegar uma chave com o Djokovic, já tem tido bastante bons resultados diante de Nadal e Federer esse ano, também teve boas vitórias contra o Djokovic. Então, é aquela coisa de ele vai poder se testar num torneio de tamanha importância, principalmente para o Djokovic e para o Nadal, que estão brigando pelo número 1 do mundo no fim da temporada. A segunda baixa, para o ouvinte que não deu as notícias semana passada, é do Félix Auger-Aliassime, do Canadá, finalista no Rio Open, finalista em São Paulo. E, bom, o Auger-Aliassime está com uma lesão no tornozelo esquerdo e decidiu se preservar nessas duas últimas semanas. Então, ele pulou, na verdade, a penúltima semana, pulou essa semana agora, que é do Masters de Paris, e não joga o ATP Finals de Milão, focando na preparação de estar bem fisicamente para defender o Canadá na Copa Davis. Não custa lembrar que, apesar de tanto ele quanto o Denis Shapovalov terem se portado contra a mudança do formato da Copa Davis, de não poderem viver a vivência de uma Davis em casa, eles se colocaram à disposição do David Zevic, que é o capitão canadense, e estão convocados para a disputa em Madrid, que vai ser logo após o ATP Finals de Londres. Então, ele tem um tempo hábil aí para poder marcar. E agora a gente vai falar dos rapazes, né? Dos classificados, eu acho que a gente pode destacar todo mundo, porque todo mundo tem alguma história bastante bonita. O Alex de Minaur, que é esse australiano que me lembra muito o Leighton Hewitt, apesar de ter diferenças, ter bastante diferenças entre eles, não só de caráter em quadra, mas também de forma de jogar. O Demi Nauru abriu a temporada com o título do ATP 500 do ATP 250 de Sydney na Austrália e ainda foi campeão em Atlanta e Zhuhai. Enfim, foi tendo um ano consistente, apesar de ter sofrido uma lesão, então ele poderia ter somado mais pontos diante do que ele apresentou já nas duas primeiras semanas do ano. Depois dele, o classificado foi Denis Shapovalov. A gente já falou bastante do Shapovalov no episódio passado, porque ele ergueu o primeiro título dele em Estocolmo, e o Shapovalov ficou devendo bastante esse ano em relação às expectativas que ele criou em cima dele mesmo e nos fez criar em relação a ele em 2018. Depois a gente tem, no último ano dele, assim, de Next Gen, o Francis Tiafoe, classificado também para o Finals. Os grandes destaques de campanhas do Tiafoe esse ano foram quartas de final no Australian Open e ele fez quartas de final também no Masters de Miami. Ou já foi aquele jogador, vai, vence dois, três jogos e não está conseguindo efetivar. Se ele se solidificar com esse tipo de resultado, de fazer quartas de final em Masters 1000 sempre, dependendo da geração que vira se desdobrar diante, ele pode ser um top 20 consolidado. O que é bastante... Aí a gente vai ter um daqueles jogadores que pode ser desperdício. O Tiafoe ainda não disse muito ao que veio no sentido de resultados. Ele não apresentou nenhum bom resultado, ele tem sofrido muito em diversos jogos. Alguns jogos, por exemplo, o jogo que eu vi dele, assim, que mais me impressionou esse ano, eu estava em quadra, foi a vitória de virada que ele teve diante do Yoshihito Nishioka aqui em Portugal, e ele só conseguiu a vitória porque a gasolina do Nishioka acabou. Ele tem muitas dificuldades, vai ser interessante ver ele se portar diante de gente que ele já conhece desde o circuito juvenil. A gente não pode deixar de lembrar que essas pessoas se enfrentam e eles se conhecem muito bem, como a gente tem mania de brincar, que o Fonini conhece o Murray desde que eles tinham, sei lá, 11 anos de idade, porque isso é uma verdade, jogavam no circuito juvenil aqui dentro da Europa, então eles já se conheciam dessa época. Daqui, futuramente, a gente vai falar exatamente disso desses meninos.
É verdade, tem uma consistência aí desses caras se enfrentando desde sempre. Uma coisa que a gente vê no circuito é... sempre ouvi falar, fulano joga com ciclano desde que era mais novo, tipo o Murray, que já joga contra uma galera muito tempo, até o próprio Dimitrov, apesar de serem idades um pouco diferentes, o Wawrinka e o Murray, que são amigos desde o juvenil, mas agora a gente vê essa amizade acontecendo nesses confrontos que destacam mais jogadores mais jovens. É bem interessante mesmo esse ponto.
Então, né, seguindo a lista, a gente tem o Casper Ruud conseguiu o primeiro grande destaque dele no circuito profissional com 17 anos, fez semifinal no Rio Open há três anos. E muito bem, esse ano ele fez uma campanha, ele joga muito bem no Brasil, ele se sente muito bem no Brasil, ele gosta das condições do Brasil, ele gosta do público, do tipo de ambiente que os torneios brasileiros proporcionam para ele. E ele chegou à primeira semifinal dele de ATP 250 em São Paulo, onde ele perdeu do Christian Garim, que é um amigo de infância dele, ele sempre fala que é um dos melhores amigos dele no circuito, e os dois se conhecem desde o juvenil, como eu estava falando há pouquinho tempo atrás do Tiafoe a respeito dos demais colegas. O grande destaque do ano do nosso querido Casper Ruud é que ele perdeu o título, ele foi para a final do ATP 250 de Houston, e ele perdeu o título justamente para o Christian Garim, do Chile, que já tem 23 anos. E o Christian conquistou nesse torneio o primeiro ATP dele. Então, para vocês verem como é que as histórias desses jogadores, elas vão sendo construídas, um com a ajuda do outro e o outro com a ajuda de um. Para quem ainda não leu nenhuma biografia desses jogadores que fizeram, principalmente os que fizeram muito sucesso no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, para vocês entenderem como um jogador puxa o outro, positivo e negativamente, enfim. E aí, acho que uma das surpresas é o Miomir Krismanovic. Eu não estava esperando que ele fosse dar esse boom, ele subiu 77 posições no ano, assim, em questão de consolidado. Ele abriu o ano como 131 da ATP e ele já é 54 do mundo agora. Ele só tem 20 anos e o grande destaque dele no ano foi uma final no torneio na grama de Antalya, na Turquia. é um jogador sérvio, um pouco diferente do que a gente está habituado a ver desses sérvios, porque os sérvios que têm surgido abaixo dos 27 anos são todos muito parecidos com o Djokovic. Krasimanovic não é tão assim o estilo do Djokovic, ele tem um estilo um pouco mais versátil, no sentido, não é versátil a palavra, mas enfim, ele tem um tipo de recurso de jogo, ele gosta de jogar muito na linha do T, dependendo do adversário, é um jogador alto, saca muito bem, ele tem um estilo de saque muito parecido com os jogadores da escola polonesa de tênis, de saque. Então quem conhece, quem viu Jerzy Janowicz sacando, o Lukasz Kubot, que é parceiro do Marcelo Melo, o próprio Umbe Urcax, que saca muito bem, ele tem esse estilo de então ele dá uma mescla com parte do tênis do leste europeu, com a estrutura de linha de base ali dos Balcãs, e é um jogador bastante interessante, tem muita coisa para evoluir, pode ser que ele chame bastante atenção futuramente.
E também se beneficia da escola, obviamente, essa escola dos Balcãs aí de tênis, que está cada vez mais se destacando, né? Também é um nome a ser olhado, entra meio como zebra, mas é um bom nome a ser olhado.
Aí seguindo, né, a gente tem o Hugo Humbert, ou Humbert, corrija aí, Jeff.
Hugo Humbert.
Aí, minha gente, muito bem, Humbert. Todo mundo aprendendo a falar o nome do francês comigo. Hugo Humbert. Repita aí do outro lado, Hugo Humbert. Muito bem, depois dessa aula de francês com o Jeff Paiva. Muito obrigada, Jeff. É o seguinte, vamos falar agora coisa séria. Coisa séria não, falar o nome do rapaz certo é sério também. Humbert é daqueles jogadores que eu tinha comentado há 2 episódios... a respeito de que fazem parte de uma federação forte e têm direitos a receberem convites. Aliás, eu não comentei isso a respeito do Demi Naur. O Demi Naur, enfim, conseguiu essa consistência em torneios australianos para conquistar o título de Sydney também através de convites. Mas voltando a falar do Humbert, ano passado ele começou a se consolidar, a participar do circuito ATP muito através de convites. Como ele é o único jogador da faixa etária dele francês que realmente tem se destacado, conseguido alguns bons resultados, a Federação Francesa tem pressionado as organizações dos torneios locais para lhe ceder convites. E ele, esse ano, conseguiu fazer um pouco melhor proveito dessa situação, tanto que ele foi semifinalista no torneio de Marseille, e também, aí não tem a ver com convite, tem a ver com furar qualificatório e passar. Ele também fez semifinal no ATP 250 na grama, né, de Newport, o tradicional torneio do Hall da Fama do tênis. Tem que prestar bastante atenção, porque esse francês está se consolidando e ele está num movimento de conseguir resultados bastante interessante em paralelo com o Benoit Paire, né? O Paire tem se tornado um jogador mais sólido em termos de resultado diante do talento que ele tem, mas o Paire é bastante mais velho, obviamente. Mas no caso do Humbert, ele tem conseguido, então ele tem feito mais oitavas de final, ele tem avançado algumas quartas de final, e é assim que se galga espaço, quando muito novo, num circuito com muita gente experiente, jogando muito bem, bem fisicamente. Vamos fechar a lista, né? A gente tem o Mikael Wimmer, sueco. Eu falei dele no episódio passado, o rapaz conquistou 4 títulos de Challenger esse ano, conseguiu várias semifinais, fez excelentes campanhas no circuito Challenger e só por isso ele está entre os 7 melhores do mundo, mais um convidado abaixo dos 21 anos de idade. É preciso prestar atenção nesses meninos. Eu acho que a pressão que deu em cima do irmão dele, o Elias Wimmer, fez com que talvez ele tenha se retraído também. O Mikael demorou a ter resultados, mas melhor que o irmão, acho que ele tem segurado a pressão. E isso é bastante importante, bastante interessante, porque são 2 meninos muito, muito talentosos que a Suécia colocou. E aí a gente pode prestar atenção com uma coisa que faz muito tempo que a gente não vê, né? A gente tem um norueguês, e tem que é o Casper Ruud, e tem o Wimmer, Mikael Wimmer, representando os países do norte da Escandinávia. E se a gente for olhar em duplas, a gente tem o Henrik Kontinen, a gente tem alguns outros suecos jogando duplas, enfim. É um retorno um pouco aí desses países que têm uma certa tradição de acompanhar o tênis, Mas, por exemplo, a Noruega não tinha um jogador sólido e forte desde o Christian Ruud, que é o pai treinador do Casper Ruud. Então, é uma reinvenção dos países escandinavos, que tem, agora eu esqueci o nome do rapaz, mas a gente tem um menino se destacando, dinamarquês, foi até campeão de Roland Garros no juvenil. A gente teve como grande spotlight a Caroline Wozniak. A gente tem algumas tenistas suecas, mas os países da Escandinávia estão depois daquela baixa, que isso é uma coisa que o Nadal até comentou numa entrevista recente a respeito de grandes gerações, ou uma ou duas grandes gerações, e aí naturalmente, não por uma questão só de investimento ou desinvestimento num país, sempre há uma ou duas lacunas de geração falhadas nesse meio termo, para que alguém se ressalte, conquiste destaque. E como são países de populações muito pequenas, realmente a gente vai ter um ou dois. Se a gente for considerar, por exemplo, a Suécia, a gente ter dois meninos dentro do top 150, os irmãos Zimmer, é bastante importante. Isso porque é um país com 9 milhões de habitantes. Tem bem menos habitantes que a cidade de São Paulo. E aí, mais uma coisa para a gente ficar questionando a respeito do que a gente conversou no último episódio. Para fechar a lista, o mais jovem integrante do Top 100, aos 18 aninhos de idade, Jannik Sinner. Todos nós, todos vocês que ouvem o Backhand na Paralela há algum tempo, já me viu falar desse rapaz, já viu o Jeff falar a respeito dele. É um italiano feito dentro das canchas, como se diz em espanhol. Ele foi construído e moldado dentro da filosofia de construção de tênis da Federação Italiana, que já é uma construção, uma concepção de formação de tenistas já bastante antiga, já tem algumas décadas. Ele vinha conquistando destaque no juvenil, jogando muito bem. Não é o primeiro italiano que se destaca na época do juvenil. Eu acho que o grande expoente foi Gianluigi Quinti, que foi campeão de Wimbledon no juvenil. Mas algumas coisas como personalidade fez com que esse rapaz não conseguisse evoluir, e o Sinner é muito disciplinado. Isso é uma coisa que na Itália se fala muito, que ele é um rapaz muito disciplinado, e talvez por isso ele ainda não tenha se dado conta dos feitos. O grande destaque dele foi a semifinal que ele fez no ATP 250 da Antuérpia, que ele jogou como convidado. Ele está em Milão como convidado da organização, porque estava entre os 15 que poderiam se classificar para Milão, ali entre os 15 melhores. E, para quem não se recorda, o ATP Finals Next Gen sempre tem um convidado, então funciona mais ou menos o mesmo esquema do Elite Trophy, são os 7 melhores do ano, mais um convidado da organização. Vai ser um grande torneio, a gente vai ter estilos de jogadores bastante diferentes, e aí a gente vai precisar ver quais são as respostas. Eu acho que a grande responsabilidade do torneio está nas costas dos mais experientes, o Deminaur, o Shapovalov e principalmente o Francis Tiafoe, mas de todos esses três que eu acabei de citar, ele é o menos experiente, o que tem menos experiência no sentido de resultados. Não vale, a gente não pode deixar de esquecer que a expressão Next Gen surgiu muito dentro da Federação Norte-Americana e USTA, com base nessa geração, com Tommy Paul, Taylor Fritz e Francis Tiafoe. Então, desde os 14, 15 anos, o Tiafoe fica recebendo essa pressão de ser a nova geração do esporte, e pode ser que isso tenha pesado para ele de alguma forma. Curta um torneio que é na próxima semana. Essa semana a gente ainda está correndo aí com o Masters 1000 de Paris, que é essa grande coisa. O Djokovic precisa estar na final e mesmo assim vai perder o número 1 para o Nadal. O Nadal precisa ganhar um único jogo no torneio, então prestem bastante atenção, porque quando o circuito, teoricamente, dos adultos der uma mornada, é o último torneio da maior parte dos jogadores, quando tiver todo mundo se preparando para o Finals de Londres, vocês vão ter tênis de qualidade, com regras diferentes, né? Não vale, a gente não pode deixar de esquecer que várias regras que a ATP tem pensado para colocar circuito profissional, ela vai implantando e ela tem testado dentro desse torneio. Uma das regras extremamente polêmicas é a questão de não haver boleirinhos para segurar as toalhas dos jogadores. Então vamos ver o que, que a ATP ainda não instruiu publicamente a respeito de quais as regras novas que ela vai manter e que ela, alguma que ela venha alterar. Ela deve anunciar isso essa semana. Mas, enfim, é um torneio curioso para a gente ver exatamente o que tem de futuro para o tênis.
Tomara só que eles não inventem muita abobrinha, né? Porque as últimas regras foi complicado. Não é a sua nova geração que vai definir os seus campeões. A gente tem também o ATP Finals, que acontece em Londres, tradicionalmente. Ainda tem uma vaga para ser definida na chave de simples, mas a chave de duplas já está definida. E a Dani traz uma análise de quem são os favoritos para esse ATP Finals de duplas. A gente comenta sempre que o campo de duplas na ATP é muito disputado, muito bons jogos. Infelizmente, a gente não vai ter o Bruno Soares classificado, porque ele mudou de dupla no meio do ano, então não conseguiu os pontos necessários para se classificar junto com o Matt Pavic, mas tem o Marcelo Melo chegando muito forte com o Lucas Kubot e as duplas favoritas para o ano que a gente sabe que são os colombianos, o Cabal e o Fará e os franceses também. Nani, como é que está a análise da chave dos classificados para o ATP Finals de duplas?
Então, a gente tem mais uma confirmação de três duplas aí no Finals de Londres, né? A inclusão dos alemães, o Mears e o Kravets, que entram, na verdade, na cota dos campeões de Grand Slam, mas é uma dupla que estava todo mundo dizendo, nossa, ah, meu Deus, ganharam o Roland Garros e quem são esses dois? Era uma dupla que já vinha conseguindo alguns bons resultados em Challenger, tinha conseguido alguma outra coisa ali dentro do circuito alemão, dentro de um ou outro torneio dentro da Alemanha, mas que depois desse título de Roland Garros sumiu bastante pontos, conseguiu estar entre, no caso ali, os primeiros 35 jogadores de duplas, então conseguiram começar a jogar torneios ATPs, já estão consolidados dentro do top 30 com bons resultados, títulos, enfim, não é nenhuma surpresa e mesmo que eles não tivessem feito muita coisa, tem aquela questão do campeão do Grand Slam que se classifica para o ATP Finals. Bom, eles fortalecem bem porque é uma dupla que já está bastante afiada. As outras duas duplas confirmadas, o Roger e o Tecal, Jean-Julien Roger da Holanda com o Horia Tecal da Romênia. Eu gosto de falar que o Jean-Julien Roger é de Curaçao porque nasceu em Curaçao. Muito bem. E Curaçao, para quem não sabe, pertence à Holanda. Aulas de geografia com a Ariane no podcast. Muito bem. Tendo dito isso, é uma dupla que já está aí há bastante tempo, é uma dupla bastante consolidada, campeã de Grand Slam, sempre um adversário muito difícil, dependendo da, por exemplo, pro Soares, pro Pea, por exemplo, era uma coisa muito sofrida enfrentá-los. É uma dupla bastante boa de ver, eles são muito sincronizados, eles têm estilos que se completam, é muito legal de ver o Tecal e o Roger juntos, é muito agradável, vai ser bastante bom vê-los no ATP Finals. Por fim, o Rajiv Ram, dos Estados Unidos, com o Joe Salisbury, da Grã-Bretanha, que bateram, né, se classificaram para a ATP Finals exatamente por vencer o Lucas Kubot e o Marcelo Melo na final agora do ATP 500 de Viena. Fiquei triste, mas Jesus amado, aquele Grand Winnie que meteu o Joe Salisbury é provavelmente o ponto mais bonito da temporada. É impressionante aquele Grand Winnie, assim, é o ponto mais bonito assim, no sentido de fim de execução de um jogador. Não da disputa das duplas ou de dois jogadores, enfim. É um ponto lindíssimo, cara. O que ele fez é muito difícil de fazer. É muito difícil de fazer. E acho que é um grande retrato de como esses jogadores trabalham. Ambos, né? No caso, tanto o Rajiv quanto o Salisbury, eles trabalham bem a questão de oscilação e diversificação do que o jogo de duplas tem e conseguem lidar com a improvisação. E que eu acho que é uma coisa que tem faltado para muita gente no circuito simples. Lidar melhor com a improvisação do tênis e lidar com a bola como ela vem. E isso é muito legal da gente ver mais uma vez, provavelmente como tem acontecido nos últimos, dá pra dizer que pelo menos nos últimos 5 anos, a disputa de duplas do ATP Final de Londres tem sido sempre muito interessante. E eu não tô falando isso porque o Marcelo Melo tá sempre lá, não. É realmente bastante boa, com jogos muito importantes. Tiveram alguns anos que, bom, a disputa de duplas foi muito mais divertida e muito mais entretida e muito mais disputada que a disputa de simples. E esse ano não promete ser tão assim diferente, não. O pessoal de simples vai ter que começar a dar aquela suada na camisa, os meninos vão poder começar a surpreender e assim por diante.
Vamos falar então dos campeões caseiros, né, que é o título desse podcast dessa semana, e que marcaram os troféus de Roger Federer em Basel, Basileia, que essa é uma cidade, na verdade, que tem um nome interessante, a pronúncia, porque cada país ou cada língua que é falada ali naquela região, e são duas línguas, é alemão e francês, chama a cidade de uma maneira, e o latino chama de outra maneira completamente diferente. Então, para a gente aqui no Brasil, é a Basileia. Para quem fala língua inglesa, é Basel. E quem fala, e até o alemão também considera como Basel, por isso que esse é o nome que está ali no, na quadra, né, atrás dos jogadores. E o francês chama de Bâle, sem o S, só Bâle. Então é bizarro. E é um dos aeroportos mais internacionais que tem na Europa, porque o aeroporto de Basel, ele é considerado um aeroporto francês, suíço, mas também alemão. Chega-se para uma parte da Alemanha pousando em Basel. Tendo dito isso, e mais uma aula de geografia aqui no podcast, a gente fala do torneio em si. E vamos combinar, né? Foi um passeio do Federer. Foi o 10º título dele em Basel, o torneio onde ele começou como pegador de bola. Então, todo ano tem aquela foto famosa do Federer novinho, boleirinho, recebendo a medalhazinha lá de participação. E ele é muito legal porque ele mantém mantém essa escrita todo ano, e ele entrega a medalha para os boleirinhos, tem a festa com a pizza lá para todos os boleiros, os meninos, e acaba criando uma nova geração. Ainda não apareceu nenhum boleiro desses 10 anos que já está jogando na Suíça e que já tem aparecido para jogar, mas não vai demorar muito tempo, eu tenho certeza, para a gente ter uma imagem parecida, por exemplo, com aquela que a gente tem do Shapovalov com o Nadal, quando o Shapovalov era mascotinho e entrou para tirar foto com o Nadal no torneio do Canadá, e depois, anos depois, foi jogar contra o próprio Rafael Nadal. Mas foi um torneio tranquilaço pro Federer, ele não teve menor problema, ele talvez tenha perdido, sei lá, alguns games de com um pouco mais de desatenção, de relaxamento, mas ele ali focado, trabalhando, 10º ano que ele ganha o título e vai continuar vindo. Acho que esse vai ser um torneio em que o Federer vai jogar até o ano da aposentadoria e se bobear até um ano depois. Porque ele reaparece, joga lá, vai ser muito tranquilo. Por outro lado, o outro título caseiro da semana foi o do Dominic Thiem em Viena. E aí sim, tem uma representatividade muito maior, porque o Thiem pela primeira vez ganhou o torneio de Viena. É um torneio jogado em quadra rápida, coberta, ou seja, completamente diferente daquela pecha que se impingiu no Thiem de ser um jogador só de saibro. Ele vem mostrando que não. E mais do que isso, ele é o único jogador com 5 títulos ATP no ano, mais do que Federer, mais do que Nadal, mais do que Djokovic, que tem 4 títulos cada. Então ele vai chegar com muita moral para o ATP Finals, e fez uma campanha intensa em Viena também, com muita participação da torcida, sempre apoiando, mas jogando um tênis seguro, um tênis bem concentrado e um tênis que realmente o coloca como um concorrente a um lugar no top 4 com moral, e não só um jogador de um piso só, como é o que se fala sempre dele, e este jornalista que vos fala é culpado disso também. Eu cansei de falar que o Thiem é jogador só de saibro, parece estar evoluindo, é uma coisa boa pro tênis e, obviamente, pro próprio Thiem e pra galera que torce, que adora, que é fanzoca do Thiem aqui em algumas redações brasileiras. Bacana ver, e de novo, traz para o Masters 1000 de Paris, que está rolando essa semana, e para o ATP Finals, um novo elemento de intensidade e de curiosidade. O Masters de Paris, inclusive, que o Federer abriu mão, não vai jogar, porque vai se preparar para Londres, depois de ter chegado até a final de Basel. Estava meio esperado, se ele fosse campeão em Basel, ele não jogaria o Paris-Bercy, que é esse Masters 1000 de Paris agora, porque é muito em cima de Londres, e a ideia do Federer sempre é ganhar os torneios maiores. Ele se preserva e volta para jogar o torneio maior, que no caso é o ATP Finals, que pode se considerar como tão importante quanto o Grand Slam, diria, porque é o último torneio do ano, encerra o ano calendário. O Federer não tem chance de chegar número 2 ou número 1 do mundo, mas, obviamente, encerrar um ano tão proveitoso quanto esse para ele, ganhando um título médio que ele não ganhou ainda, né? Ele escapou em duas finais já, vai ser mais interessante ainda. Então, é compreensível que o Federer não jogue em Paris e que chegue com força total para jogar em Londres.
Fala galera, eu sou o Rafael Matos e você está ouvindo o Backend na Paralela.
Para terminar esse episódio, vamos falar do excelente resultado brasileiro no Challenger de Lima, torneio que aconteceu até o dia 27 de outubro, neste domingo, terminou esse domingo, com o título do Thiago Monteiro. Mas foi um torneio que teve muitos brasileiros inscritos e alguns excelentes resultados, como por exemplo a vitória do... a evolução do Thiago Wilde, que bateu o Marco Cecchinato, que era o cabeça de chave número 1. Ganhou bem, ganhou por 2-7 a 0, e depois o Thiago ainda evoluiu mais e ganhou do Colarini, que também era cabeça de chave, o argentino André Colarini, cabeça de chave número 16, aí já com um pouco mais de emoção, até ser derrotado na semifinal pelo peruano Juan Pablo Varillas, que jogava em casa e que foi o adversário do Thiago Monteiro na semifinal. Além disso, a gente teve alguns bons resultados brasileiros também, como por exemplo o Pedro Sakamoto, que ganhou um jogo contra o dominicano, o José Hernández Fernández, e depois perdeu para o espanhol Mário Martínez Vilela. No qualifying, o Rafa Matos, que foi vice-campeão aqui em São Paulo no torneio do Paineiras, no ES Open de São Paulo, passou o qualifying, depois passou também duas rodadas, só foi perder nas quartas de final para o Facundo Banhos da Argentina, que é um velho conhecido do circuito, que joga muito bem e tal. Mas o que sobra dessa campanha brasileira é bons resultados, resultados positivos. O Orlandinho Luz também, que passou duas rodadas, inclusive ganhando do Nagal, do Sumit Nagal, o indiano, que aprontou bastante nesses últimos meses no circuito, até culminar com o título do Thiago Monteiro, né, Nani?
Pois é, mais uma boa semana para os brasileiros, principalmente para o Thiago Monteiro, né? Mas para os brasileiros no geral... Gente que começou a reencontrar algumas vitórias, algumas vitórias que ensinaram, algumas derrotas que ensinaram bastante também. E a gente tem visto, é bom, né? Aquela coisa que o próprio Rafa Matos conversou com a gente no episódio, conversou com você e com a gente, né? Comigo e com os nossos ouvintes de forma indireta no episódio passado, que é a questão da consolidação de vitórias, de começar a galgar pontos para poder ir para esses torneios um pouco maiores, perder, aprender e assim por diante. Sobre o Monteiro, é excelente a questão dele ter conseguido o título em Lima, em condições que a gente vê o Thiago, às vezes, não necessariamente performar tão bem assim. Não custa lembrar, Lima é na altitude, né? E com uma chave, assim, bastante difícil, né? Tinha muita argentina, a gente falou muito, né, dos resultados argentinos no episódio passado. 8 brasileiros na chave. O Thiago jogou bem, né? Para quem teve a oportunidade, voltamos a falar aqui no podcast. Todos os torneios em nível Challenger são transmitidos ao vivo, gratuitamente, na internet. Vocês podem acessar atpworldtour.com/atpchallenger, ou você acessa lá o atpworldtour.com, vai ter a seção de Challenger, você clica, escolhe o torneio e no próprio site da ATP você consegue assistir os jogos, ou você entra em livestream.com/atpchallenger e assista. Se você é adepto das redes sociais, siga a ATP Challenger Tour no Twitter. Eles sempre colocam os links para vocês poderem acompanhar os jogos ao vivo. Todos os jogos do Circuito Challenger são transmitidos. Então, não tem essa desculpa de o Thiago ganhou e a gente só ficou sabendo o resultado. Não, dá para ver os jogos, dá para ver bem. Ou nessa semana, por exemplo, o Belucci está jogando nos Estados Unidos. Então, se alguém quiser ver o jogo do Belucci para ver como é que tá o Belucci agora, tem como acompanhar, é gratuito, vocês não precisam assinar nada, pagar nada, fazer login nada, é muito tranquilo, então dá para acompanhar. E quem acompanhou, viu o Monteiro jogar de uma maneira sólida, mas principalmente aproveitando-se do erro do adversário, que é uma coisa que o Thiago não sabe fazer muito bem. Então é muito interessante ver que esse tipo de oscilação de jogo, de mecanismos de jogo, o Thiago tem testado, algumas coisas têm funcionado, e aí a partir do momento que as coisas têm funcionado, obviamente ele vai implantar no jogo dele, porque é assim que funciona, principalmente a mente de um jogador como o Thiago, que não gosta de trabalhar variação, então alterar qualquer coisa no jogo dele requer bons resultados em sequência. É o caso do Thiago de Lima, que vai manter, que jogou o brasileiro entre os 90 melhores do mundo novamente. Ele é o 89º, e isso é bom para ele encerrar bem o ano. Já encerra o ano praticamente garantido na chave do Australian Open, então ele já vai encerrar a temporada agora, né, porque tem mais duas ou três semanas de Challenger, salvo engano, tentando galgar mais resultados, obviamente. Ele não tem muitos pontos para defender e já vai entrar em férias sabendo que tem que fazer um planejamento com uma viagem à Oceania, com chances de pontuar e quem sabe ele dá sorte no sorteio do Australian Open da próxima vez e que não tem um Nishikori por aí. Vamos torcer para que o Nishikori não apareça na chave do Thiago Monteiro. É isso, gente, e no Australian Open, no caso.
Nishikori que está se recuperando da operação que ele fez no braço, né? Então, provável, pode ser que ele nem apareça para o Australian Open at all. Mas, assim, é fato de que o nosso amigo Thiago Monteiro precisa dar um pouco mais de sorte nos sorteios das chaves para o Grand Slam, que, olha, vai gostar de pegar a pedreira, assim, logo no início. Vamos falar um pouco, então, da bola Wilson Trinity. Chegou para a gente para teste. A gente levou para a quadra, num primeiro momento, uma impressão interessante, porque é uma bola que vem num cartão de papelão e não naquele no plástico, com pressão. Então tem aquela coisa de abrir o tubo de bola novo, dar aquela cheirada como o Federer faz e a Wilson vive mostrando isso em vídeo. E todo mundo que joga tênis adora aquele cheiro de bola nova. A Trinity é uma bola que ela tem uma construção diferenciada. Ela tem um núcleo um pouco diferente, mais robusto. E isso, de acordo com a Wilson, faz com que a durabilidade dessa bola seja maior e, por isso, não precise da compressão, não precise do vácuo no qual as bolas vêm. A hora que você abre, dá aquele psh, da latinha abrindo. Isso faz com que não seja necessário, por exemplo, um material plástico para embalar essas bolas, o que, num jogo profissional, que troca de bolas a cada 7 games, ou a cada 9 games, né, dependendo do é 7 games o primeiro, com aquecimento, depois a cada 9 games, é isso aí, Jeff. Você imagina o tanto de bolas que é gasto num torneio profissional, por exemplo, tanto de tubos de plástico e o lacre de metal que são gastos para isso. O problema é que essa é a primeira impressão, a primeira tentativa de se construir uma bola durável e que não precise desse tipo de compressão. E como todo pioneirismo, a Wilson acaba pagando um pouco por esse preço da inovação. O que a gente viu nesse teste de 2 semanas com a Trinity é que é uma bola que, quando você tira ela da embalagem, ela parece ser um pouco frouxa. Flat em inglês, né? Aquela bola que, tipo, sabe quando você já usou a bola algumas vezes? Ela tá novinha, o pelo tá novinho, o feltro dela é perfeito, parece um pouco mais raso do que o feltro de uma bola tradicional, uma Championship, por exemplo, mas é uma bola que você pega, quica, ela tem um kick pouca coisa, eu diria uns 10% menor do que uma bola zerada tirada do lacre. Quando você começa a bater com a bola, o som que a raquete faz na bola é um som um pouco diferente, como se estivesse batendo uma bola de borracha, uma bola daquela que você joga pro cachorro pegar, ou quase uma bola de frescobol. Mas ela anda bem, ela anda normal, ela é uma bola que tem uma performance interessante na quadra nos primeiros momentos. Depois que você bate com 2 horas de bola, mais ou menos, o que seria, sei lá, com 1 hora de jogo, já teria se trocado a bola no lado profissional. Então, pro profissional, eu acho que dá para ser usada de uma maneira mais consistente e mais ecologicamente responsável. Pra gente que usa um tubo de bola a cada, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, se você jogar 1, 2 vezes por semana, e tem gente que vai com a bola velha há muito tempo ainda, quem joga ranking sabe muito bem disso, ou quem joga no clube sabe que os caras chegam com as bolas que, pelo amor de Deus, dá desespero, eu acho que essa bola pode render mais tempo. O Thiago Previde, que é professor da Paulistana e do Thiago Previde Tennis Coach, testou pra gente essas bolas, ficando com elas e dando aula e batendo em jogos no decorrer dessas 2 semanas.
O começo dela é muito bom, os primeiros 3 dias dela ela tá bem ok, mas a partir do terceiro dia ela vai perdendo pressão, gradativa e ela vai ficando quase uma bola soft pra criança até 10, 12 anos, sabe?
Esses 3 dias, você diria quantas horas de quadra? Pra quem joga, porque a gente tá usando agora o exemplo seguinte, se o cara for um jogador profissional, que o torneio troca de bolas a cada 7 games, a cada 9 games, tá ok, ela dura esses 9 games, beleza, troca, vai embora.
Ok. Né? É bem ok.
Agora, pra gente que usa um tubo de bola 2, 3 semanas, 4 semanas, aí ela já não dura tanto, né?
Isso, perfeito. Ela é ideal pra 2 jogos.
Tá.
Tá? Pelo que eu senti. A qualidade dela dá pressão, tá? Porém, o pelo, o material, ele tá com uma boa resistência. Uhum. Até hoje, não perdeu muito pelo, não estourou, não saiu nada pra fora, entendeu?
Aquelas ranhuras que a gente viu logo depois do início de bater com ela, não estouraram, nenhuma bola deu problema.
Não, manteve daquele jeito, tá do mesmo jeito.
É, então parece ser realmente uma opção de, se o custo dela chegar baixo, pode valer a pena de comprar, porque vai ter menos impacto no meio ambiente e ela pode ter uma durabilidade interessante. Parece ser, então, uma troca que tem que ser bem analisada entre a durabilidade maior e um custo menor e um custo para o meio ambiente também um pouco menor, né?
Isso, exatamente, Jeff. E dependendo do perfil que você quiser, ela é muito interessante. De repente, para dar aula, para as crianças, para mim, ela tem ajudado bastante, sabe? Porque é uma bola bem ok, ela fica razoavelmente lenta, né, porque ela não quica tanto também, e dá para trabalhar a médio e longo prazo, né? Por enquanto, nós estamos na segunda, no final da segunda semana, né? E para as crianças ela tem rendido bem.
Ah, interessante. Esse é um bom ponto. De repente ela pode ser, começa sendo usada para os adultos e termina a vida sendo usada para as crianças.
Isso, e o pessoal em crianças e iniciantes, né?
O que você melhoraria na bola? O que você acha que pode ser trabalhado pela Wilson para melhorar um pouco essa bola, para durar mais para os adultos? Um pouco mais de pressão interna. A gente comentou, quando começou a bater com ela, que o barulho que ela fazia parecia aquela bola de borracha, né? Que você usa, que você joga para o cachorro pegar e tal. Será que esse elemento interno dela, que a Wilson chama de Engage Core, e que tem um pouco mais de material plástico interno dela para manter esse sentimento, essa sensação de bola mais fresca, talvez tenha que ser um pouco mais melhorado para quicar mais ou para ela não perder esse desempenho?
Isso, exatamente. É mais para ela não perder o desempenho, tá? E tem uma coisa interessante que eu conversei com vários alunos. É assim, por exemplo, quando você bate chapado na bola, ela não tem tanta influência, mas quando você bate o topspin mesmo, aquela bola tipo do Nadal, uhum, ela influencia bastante na queda da bola. Isso é impressionante. Quando você faz o topspin, ela cai numa pressão totalmente diferente da bola normal, sabe?
Ela cai mais rápido, ela cai mais devagar, ela vai menos longe?
Ela cai mais rápido.
Tá.
Né? Quando você puxa o topspin assim, tipo, ela não cai, ela não faz aquela parábola natural, sabe? Ela chega num determinado momento e cai assim, sabe? Aí.
Entendi.
E é nítido no topspin. No slice, no chapado, nem tanto, né? Mas no topspin ela deu uma grande diferença. E se você não tiver muita experiência, você vai perder o tempo de bola, né? Na verdade, nada como você praticar usando a bola, né? Bater mais pra você acostumar. Mas o spin dela, nossa, ele cai muito. Principalmente quando ele passa da rede. Assim, você tá no fundo da quadra, você puxa um topspin alto, ele passa da rede, ele já cai. Ele não consegue dar tanta profundidade, sabe?
É interessante.
Isso é uma coisa que nós sentimos bastante no topspin. No flat, no slice, não deu tanta diferença, né? E nem no saque.
No saque também não.
Tá? Não, o saque também não. Mas a maior diferença foi na batida de topspin.
Boa.
E acabamos de jogar a dupla, primeiro com a Championship normal da Wilson, depois com a Trinity. Rafa, o que você achou na hora que a Trinity entrou em quadra?
A diferença da bola foi muito grande quando a gente fez a troca. A primeira bola, a Championship, ela tem um kick maior, mas ela é um pouco mais pesada. Então você tem que aplicar um nível de força diferente para ela não sair muito da linha de quadra.
Uhum.
O que foi muito diferente da Trinity, porque a Trinity ela é mais leve e o kick dela é menor. Então, isso muda um pouco a estratégia de jogo, porque a tecnologia dela, não sei se é exatamente por isso, ou se é pelo jeito que a bola que a gente está batendo, mas o efeito que a gente dá na bola, o efeito que a gente está dando na bola, faz com que a bola, dependendo da batida, ela tenha um resultado diferente do que a Champion faz.
Por causa de giros, de RPM?
Principalmente de giro. Vamos dizer assim, quando os saques mais chapados, as batidas mais chapadas, elas estão ficando mais fundas e com menos altura. Então isso está dificultando muito o jogo pro outro lado da rede. Ao mesmo tempo que a, quando você bota mais slice, mais efeito na bola, tanto no saque quanto nas bolas curtas, ela está ficando mais aberta, ela está ficando e abrindo um pouco mais do que a championship faz. Então isso faz com que você tenha que pensar um pouco da sua estratégia de jogo, porque a bola não vai responder do jeito que as outras bolas respondem. O que é bom, porque vai dar um pouco mais de dinamismo pro jogo.
Quando a gente estava começando a bater, a gente falou que o barulho dela, quando ela bate com a raquete e pega no sweet spot, o barulho dela é diferente, por causa do núcleo dela, provavelmente. Você sentiu que a sua bola estava andando mais ou menos quando estava batendo mais forte, o forehand mais fundo, por exemplo?
Sim, eu senti mais que a bola estava com mais controle, sem eu precisar controlar tanta bola. Então eu conseguia forçar mais a jogada, mesmo sentindo que ela estava batendo mais leve. No começo você fica um pouco com receio dessa leveza dela, você acha que ela vai isolar ou que ela vai subir, mas ela não sobe. Ela consegue manter um controle muito bom dentro da quadra e ela consegue ir mais funda e mais sorrateira. Então isso deixa o jogo mais divertido, porque você pega as pessoas surpresas na hora de bater.
Você é um cara que usa muito slice, inclusive a gente odeia você por isso. Você acha que o slice modificou com ela?
Eu acho que o slice, no começo eu tive um pouco mais de dificuldade para acertar o tempo do slice, mas 3, 4 batidas depois já deu para ver que o slice ficou mais difícil de pegar. Eu, já que vocês me odeiam antes, vocês vão me dar um pouco mais a bola com essa.
Esse
bola.
Rafael Senna, que joga comigo há bastante tempo, é amigo do podcast já, e tem traz uma abordagem interessante com relação ao resultado da batida da Championship versus a Trinity. Numa nota de 0 a 10, quanto você daria para essa bola nova?
7. Merece um 7, justo.
Foi mais ou menos a nota que a gente comentou internamente aqui também, tinha dado 7,5, mas aí com esse elemento ecológico dela, dei um ponto de bônus para ela. Sim. Talvez possa ser interessante dar um bônus pelo ecológico, que é uma troca que você acaba fazendo que é boa para todo mundo, né?
Exatamente. Se você pensar no geral, vale a pena.
Bom, então é isso. O resultado final da análise da Trinity a longo prazo é que é uma bola que você vai precisar um pouco de tempo para se acostumar com ela, até por essa mudança na força que você pode bater nela ou não, que você precisa fazer para ela andar mais ou não. A vantagem positiva é que nos parece que você pode dar mais na bola e a bola vai trabalhar um pouco mais com você, como você está usando batendo com uma bola talvez com um pouco menos de pressão, mais uso, mais jogos de uso na bola convencional. Mas é uma troca que vale a pena ser feita pelo valor, se ela chegar mais barata do que a bola tradicional. Não adianta também botar esse valor mais alto, porque é uma bola ecológica, uma bola diferenciada, então vão cobrar mais para isso, porque senão o povo vai continuar comprando a bola tradicional. No final do dia, eu lembro de um comentário que eu fiz com um pessoal de marketing de varejo esportivo, que o que gera fluxo de caixa para as lojas é bola. Bola gira muito mais, que você compra mais bola do que raquete ou corda, por exemplo, ou roupa ou tênis. Então, se o preço da bola Trinity chegar com um preço competitivo, muita gente vai sim trocar e vai começar a usar essa bola e, consequentemente, um pouco menos de impacto no meio ambiente. É uma bola jogável, é uma bola ok, não é uma bola bacana, uau, que legal, nem é uma bola, nossa, que merda. É uma bola bacana e eu acho que a troca que você vai fazer no impacto do meio ambiente, com menos plástico, com menos custo de produção, com menos transporte, vai valer a pena. Este foi o episódio 29 do Backhand na Paralela. Muito obrigado a todos que participaram, ao pessoal que ajudou nos testes com a Trinity, principalmente a Ariane, que fez um esforço para conseguir mandar os áudios e conseguir fazer essa troca de informações, de experiências, para não deixar o podcast ficar fora do ar. Nani, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua participação.
Pois é, Jeff Paiva, a gente foi gravando aí de uma forma bastante miudinha, né? Mas a gente conseguiu, finalmente a gente conseguiu gravar para deixar o nosso ouvinte informado e principalmente para tentar trazer essa nuance aí que talvez eles vão ter encontrado em algum lugar durante a semana acompanhando o circuito. Curtam até o Masters de Paris e a gente vai se falando por aí durante a semana. Não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais. É isso, fui.
As redes sociais, que são sempre @BHNaParalela, no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no TikTok. Você pode escrever para a gente direto também pelo redação@bhnaparalela.com.br. Se você quiser anunciar com a gente, é só mandar um e-mail para bhnaparalela@brunch.ag. E não se esqueça de responder à pesquisa da ABPOD, da Associação Brasileira dos Produtores de Podcast, que a gente falou no início do episódio, tá lá no abpod.com.br. Dê sua resposta, fale pra gente como é que você ouve o podcast, que tipo de podcast você ouve, que hora você ouve, pra gente entender melhor o nosso público, poder cada vez mais trazer um conteúdo bacana pra vocês. Eu sou Jeff Paiva, esse foi Backhand na Paralela, um abraço e até a próxima.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.